no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Especialista destaca mudanças da reforma tributária. Mais de 40 mil pessoas já sofreram algum tipo de AVC este ano no Brasil. Acadêmicos promovem debate entre candidatos do SESP UEA em Parintins. E o município de Manso Lima sedia festival do povo indígena Puyenawa.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Roraima, porque segundo a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, o custo médio de cada sessão de hemodiálise no Brasil é de R$ 302,87, mas o repasse do Sistema Único de Saúde é de apenas R$ 229,40. Em Roraima, a instituição segue acompanhando a situação de atendimentos a pacientes renais. Caio Grambel tem outras informações.
Com 7 meses sem receber pelo tratamento prestado e uma dívida de R$ 8 milhões, a Clínica Renal de Roraima suspendeu o atendimento aos quase 400 pacientes que precisam do tratamento 3 vezes na semana para garantir a vida. Em resposta, a CESAL iniciou nesta segunda-feira, dia 17, a reorganização do fluxo de atendimento a pacientes renais crônicos da rede SUS. A medida foi anunciada na semana passada, após celebração do credenciamento de novas empresas do segmento. O Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, por exemplo, realiza atendimento aos pacientes no HGR e no Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco. O diretor do Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, André Silva, fala sobre os serviços e onde a instituição irá atuar.
O nosso serviço hoje ele é especificamente para o Hospital Geral, HGR, e o Hospital das Clínicas, né? Compreendendo o serviço de paciente beira-leito, ou seja, aquele paciente que está em UTI, e o paciente crônico agudizado, que é aquele paciente que já realiza até 3 sessões de hemodiálise por semana.
O coordenador do setor de nefrologia do HGR, Fabrício Lessa, fala sobre o quantitativo de pacientes crônicos no estado e diz que haverá divisão desses pacientes no HGR e no Hospital das Clínicas.
150 pacientes com doença renal crônica que precisam fazer diálise todos, 3 vezes por semana. E todos os pacientes que faziam diálise na Clínica Renal de Roraima se dirigem à HGR. Aqui dentro do HGR nós vamos fazer uma triagem para ou eles vão ficar fazendo a diálise dentro do HGR, nas máquinas dos pacientes aqui do HGR, ou então eles vão para o HC.
O coordenador ainda explica a função da hemodiálise.
Não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento. Então o tratamento ele serve para limpar o sangue do paciente para fazer a substituição do rim que não está funcionando. Então essa é a função da hemodiálise.
E uma dessas pacientes é a Maria de Los Angeles. Ela está no tratamento há 6 meses e segue na expectativa da continuidade.
6 meses fazendo essa hemodiálise. Tomara Deus que sim. Que se nós sigamos fazendo hemodiálise, né? É por urgente para nós. É preciso fazer.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o acidente vascular cerebral, o AVC, também conhecido como derrame, já fez até junho deste ano mais de 46 mil vítimas no Brasil. Especialista alerta sobre a importância de ficar atento a alguns hábitos que podem evitar esse tipo de problema. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Existem 2 tipos de acidente vascular cerebral. O primeiro é o AVC isquêmico, que pode ocorrer quando há o entupimento do vaso sanguíneo por acúmulo de placas de gordura em suas paredes, ou um coágulo entupir o vaso e impedir o fluxo de sangue. O segundo e mais grave é o hemorrágico e se dá quando um vaso sanguíneo ou arterial se rompe, causando vazamento do sangue. Esse foi o que Ayub Ladislau, de 55 anos, teve. Hoje ele vive de forma tranquila, mas como sequela ficou com a parte esquerda do corpo comprometida.
Sofri um AVC do tipo hemorrágico, AVCH, que normalmente ocorre em função de gordura no sangue e cria coágulos dentro do vaso e impede a locomoção do sangue que vai para a célula. Teve sequela, com dificuldade de locomoção na perna e mão.
Um levantamento do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil revela que mais de 46 mil pessoas foram vítimas de AVC no país até o dia 16 de junho deste ano. O número equivale a 11 óbitos por hora. Segundo o médico cardiologista Cota Junho, o principal fator de risco para a ocorrência do AVC é a hipertensão arterial, mas doenças como diabetes, tabagismo, colesterol alto e obesidade também contribuem. Além disso, outros fatores estão relacionados à idade e genética.
50% ou mais das causas de AVC são causadas pela pessoa que ficou com a pressão alta frequentemente, mas também pode acontecer com pessoas que nem são hipertensas. Mas ela tem, por exemplo, um ataque de fúria, a pressão dela sobe de forma abrupta, muito rápida, e há o entupimento dessa artéria.
A recomendação do médico cardiologista é focar na prevenção.
Tem que fazer o tratamento não medicamentoso, controle da alimentação, fazer atividade física. Todos os estudos mostram que a atividade física reduz o risco de AVC. Tomar um remédio para todo mundo? São para alguns, aquele que o médico passa. Mas mudança de estilo de vida, esse aí é para todo mundo.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mudando um pouco de assunto, agora a gente fala sobre a reforma tributária e os pontos que estão em discussão no Congresso. Unificação de tributos, cobrança no destino, regimes especiais e cashback de imposto pago são alguns desses pontos. A reportagem é de Liege Costa.
A reforma tributária visa a mudança da forma como são cobrados os impostos, taxas e outras contribuições obrigatórias em um país. Trata-se de uma reforma político-econômica, cujo objetivo principal é modernizar o sistema de pagamento e ajudar a corrigir possíveis problemas econômicos e sociais, como moradia, desemprego, saúde e educação. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma tributária promete dar fim à legislação de impostos que vigora há quase 60 anos no Brasil, como explica Micael Carvalho, advogado tributarista, destacando que a proposta de emenda constitucional à PEC 45 de 2019 prevê a criação do imposto sobre valor adicionado, um imposto de padrão internacional que deve unificar diversos impostos.
O nosso Código Tributário Nacional, o nosso CTN, ele é da década de 60. Então, está defasado, está obsoleto, está ultrapassado. Então, precisa ser atualizado para a realidade atual agora, né? E tem outras mudanças aí a serem feitas. Tem o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, tem o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tem também o IBS, que é o Imposto sobre o Consumo de Bens e Serviços também.
Além da unificação de diversos impostos, como PIS e COFINS e ICMS, entre outros, a reforma que está sendo discutida prevê outras mudanças na legislação tributária, entre elas, o imposto seletivo, que é uma sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. E a proposta ainda prevê a implantação de um cashback, dinheiro de volta, de parte do imposto pago por pessoas de baixa renda. A PEC da reforma tributária passou por diversas mudanças e comissões da Câmara dos Deputados e foi aprovado pela Casa no último dia 6 deste mês. Essa aprovação foi do texto principal. Caso o texto seja aprovado pelas duas casas, Câmara e Senado, sem alterações, ele é promulgado em forma de emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional. Ou seja, ele é aprovado de forma mais definitiva. Mas se ocorrerem modificações importantes no texto, a PEC volta obrigatoriamente para a Câmara. A alteração em uma casa exige nova apreciação da outra casa, segundo o advogado tributarista, para que as alterações propostas na reforma sejam efetivadas, ela deve levar uma média de 5 a 7 anos para que não haja impacto na cadeia tributária nacional.
Daqui mais ou menos uns 5 a 7 anos para ser efetivado toda a cadeia tributária desses projetos aí. Vai ser escalonado, né, a efetividade desses projetos, né? Vão colocando, implementando devagarzinho os impostos aí para não ter o impacto financeiro na cadeia tributária nacional. A classe trabalhadora, a classe média, a classe rica, elas vão ser tributadas igualitariamente, né? Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. É basicamente essa a ideia que o governo federal está querendo fazer.
Vale lembrar que a reforma tributária não é sinônimo de redução de impostos. Eles podem ou não diminuir. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IFPA Campus Santarém abre vagas para processo seletivo especial.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual?
Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consultoria do Sebrae realiza atendimento até 21 de julho no Careiro. É importante manter a documentação atualizada. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A ação do Sebrae visa orientações e encaminhamento de documentos para a realização de financiamentos junto à AFEAM. Até sexta-feira, empresários em geral, microempreendedores e pessoas físicas podem buscar o serviço de consultoria e verificar em qual modalidade pode se encaixar. A consultora Elisângela Cruz informa sobre os atendimentos.
Bom, nós estamos aqui no Careiro com o projeto aí da AFEAM, que é desenvolvido para todo o estado do Amazonas, e iremos atender até o dia 21, de 8 da manhã até o meio-dia, depois a gente retorna de 1 às 14 horas, fazendo atendimento para todo o pessoal que estão querendo desenvolver suas atividades de empreendimento, voltado tanto para a pessoa física quanto para a pessoa PJ.
Sobre a documentação, a consultora enfatiza a importância de estarem atualizados.
A documentação, ela é relativa de acordo com a atividade. Então, o mais recomendado é que você realmente nos procure, porque existe um checklist diferenciado aí para algumas atividades. A documentação principal, que é a da titularidade, RG e CPF, elas precisam estar dentro do prazo de validade. Muitas das vezes, as pessoas, elas nos procuram com uma documentação que a gente considera que está fora do prazo de validade, que são 10 anos. Então, já é um impasse para dificultar aí a adesão do financiamento.
Os atendimentos estão sendo realizados na Sala do Empreendedor, que funciona no complexo da Cibrazem, na Avenida Sargento Nonato Brito, bairro Vista Alegre. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acadêmicos promovem debate entre candidatos do CESP e UEA em Parintins. Eleição acontece no próximo dia 25 de julho. Confira com Neucelino Santarém.
Com o objetivo de promover um diálogo plural entre acadêmicos e candidatos, a direção do Centro de Estudos Superiores de Parintins, da Universidade do Estado do Amazonas, CESP UEA, acontece no próximo dia 21 de julho, às 16 horas, no auditório do centro. Um debate entre os candidatos das chapas concorrentes para os cargos de diretor e coordenador de qualidade do Centro de Parintins. Concorrem ao pleito acadêmico a chapa 23, denominada Diálogo e Transformação, composta pelos professores Diego Almari e Clodoaldo Araújo, e a chapa 53, denominada Todos pelo CESP, composta pela professora Keila Moedo e o professor Francisco. O debate está sendo organizado pelos Centros Acadêmicos de História e Letras. O presidente do Centro Acadêmico de História do CESP UEA, Matheus Uchoa, fala da importância do debate para se estabelecer um diálogo transparente entre candidatos e acadêmicos.
É muito necessário, devido nós estudantes estarmos vivenciando as demandas que realmente trazem a vida acadêmica, né? Nós usamos RU, nós usamos estacionamento, nós estamos presentes em vários espaços de pesquisa, de extensão, e conhecer essas propostas e debater a nossa realidade é muito importante, porque quem se responsabilizar daqui para frente pela gestão vai ter que contar com a nossa opinião e com nossas reivindicações pelas minorias. Então, nós devemos nos debater com ambas as chapas para saber quais são as suas reais propostas, quais são as suas abdicações em favor dos universitários, dos servidores e de todos que estão frequentando o nosso Centro de Estudos Superiores.
Pedro Coelho, vice-presidente do Centro Acadêmico de História, lança o convite para que todos os acadêmicos, servidores e comunidade em geral participe deste debate entre os candidatos para os cargos de diretor e do novo coordenador de qualidade do SESP UEA.
Pelo intuito maior de trazer, esclarecer melhor as propostas, os próprios discentes vão ter seu momento de perguntas direto de qual demanda está no seu curso, né? E a gente vem aqui, através desses veículos de comunicação, convidar, né, os acadêmicos, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas também que já foram também acadêmicos, que queiram participar. O SESP UEA, ela é da comunidade.
A eleição para a escolha do novo diretor e coordenador de qualidade do SESP UEA está marcada para acontecer no dia 25 de julho, nos três horários de funcionamento da universidade. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
IFPA Campus Santarém abre vagas para processo seletivo especial. As inscrições para o curso de Aquicultura e Guia de Turismo seguem até o dia 20 de julho. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Julho é considerado o mês das férias escolares, um momento para alguns estudantes descansarem a mente, aproveitar para viajar, relaxar e se divertir. No entanto, o mês de julho também apresenta boas oportunidades para quem quer voltar à sala de aula e se qualificar em curso técnico ou e-graduação. E o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, está com edital aberto para preenchimento de 80 vagas do processo seletivo para ingresso em cursos de educação profissional técnica de ensino médio na forma de oferta subsequente ao ensino médio na modalidade de ensino presencial. As inscrições estão abertas para os cursos de aquicultura e guia de turismo para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2023, conforme o calendário acadêmico do campus. Aloísio Barros, presidente da comissão do processo seletivo do IFPA Campus Santarém, destaca os requisitos para inscrição nesses cursos.
Os cursos que estão abertos são os cursos de aquicultura e guia de turismo. As inscrições elas começaram no dia 5 de julho e as pessoas, os candidatos, né, elas podem vir no horário de 9 às 11 e de 15 às 20. Os dois cursos eles são na modalidade subsequente, ou seja, para quem finalizou o ensino médio. Então, para fazer a inscrição, a pessoa precisa trazer certificado de conclusão do ensino médio, histórico do ensino médio e documentos pessoais. A forma que o processo usa para poder avaliar é pelo rendimento escolar. Então, por isso a necessidade desses documentos.
Tanto o curso de aquicultura como de guia em turismo são áreas consideradas importantes mediante a rica biodiversidade e recursos naturais encontrados na região de Santarém. Diante desse contexto, é fundamental que os profissionais estejam preparados para atuar nesses setores, como pontua Luísio Barros.
São duas áreas que são exploradas na nossa região, que estão em alta, né? O curso de aquicultura ele é um curso que prepara o profissional para trabalhar com organismos aquáticos, né? Manejo, qualidade da água, criação e etc. E a gente tem muito evidente na nossa região, né? Por outro lado, também o curso Guia de Turismo, ele é um curso que prepara o profissional para lidar com informações, com orientações, com roteiros turísticos, né? Com guiamento, né? Então, a nossa região, a nossa cidade, né? Ela é muito rica nesse sentido, né? Nossa cidade, assim como outros pontos turísticos que podem ser explorados.
E para quem já atua na área, escolher um curso de educação profissional técnica só vem para agregar os conhecimentos e fortalecer ainda mais a prática do trabalho escolhido. Um exemplo disso é o Fabrício William, recém-formado no curso de Guia de Turismo do IFPA Campus Santarém, que escolheu fazer o curso para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho a partir do conhecimento teoria e prática oferecido pela instituição.
O que me motivou a fazer o curso foi o fato de eu já trabalhar com turismo, mas eu trabalhava assim de forma amador e eu queria me especializar. Então eu decidi fazer esse curso de Guia de Turismo para eu trabalhar de forma profissional. O aprendizado foi muito importante, porque ali no curso, a gente começa a ver as coisas como elas realmente são. Tinha muita coisa que eu não sabia e que eu aprendi lá no curso e agora já estou aplicando aqui no meu trabalho. Os professores são excelentes, são profissionais, têm um conhecimento aí para passar para a gente. Né?
Das 80 vagas disponíveis, 40 são para o curso de aquicultura, 40 para o curso de guia de turismo no período noturno. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e segue até o dia 20 de julho presencialmente no IFPA Campus Santarém, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, número 621, no bairro Interventoria. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Município de Manso Lima, no Acre, sedia o Festival do Povo Indígena Puyenawa. A programação segue até o dia 23 de julho. Sidney Souza traz as informações.
O 5º Festival Atiçá dos Povos Indígenas Puyenawa do Barão, em Manso Lima, no Acre, iniciou na terça-feira, 18 de julho. O evento é uma imersão na cultura Puyenawa e prossegue até o dia 23 de julho, com caissuma, cerimônias espirituais, danças tradicionais, rodas de rapé, músicas, pinturas corporais, caminhada na floresta, exposição de filmes e outras atividades. O Festival Atiçá, que significa macaxeira, fortalece a economia do povo Puyenawa do Barão. Durante o festival, os indígenas vendem alimentos, artesanato e fazem as pinturas corporais nos visitantes. Os turistas ficam hospedados na terra indígena com pacotes, com direito à hospedagem, alimentação e participação nas atividades no valor de até R$4.000 por diária. As entradas individuais custam R$20. No ano passado, cerca de 12 mil pessoas passaram pelo festival, onde foram consumidos mais de 2 mil litros de caissuma, a bebida feita com macaxeira fermentada. Indígenas de três etnias, turistas da França, Bélgica, Suíça e Grécia, e também da maioria dos estados do Brasil, prestigiaram o evento, como a ex-BBB Gleice Damasceno e o governador Gladson Cameli, fortalecendo assim a cultura do povo Puyenawa na região de Manso Lima, no estado do Acre. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Guerra à fome. Pesquisa da ONU sobre a fome no mundo confirmou que em 2022, mais de 21 milhões de pessoas no Brasil passavam fome e mais de 70 milhões viviam em insegurança alimentar. Esse era o nosso mapa da fome em 2022. 10% da população na miséria e um terço dela com insegurança alimentar. O Ministério da Ação Social, responsável pelo Bolsa Família e outros programas sociais, veio a público para dizer que mais de 40 milhões de pessoas já havia saído da miséria até o mês de junho. Será que saíram mesmo? A ajuda mensal do Bolsa Família garante que saíram da miséria ou garante apenas que no curto prazo elas estão com um pouco mais de recursos para comprar um pouco mais de comida? Precisamos lembrar que só se sai da miséria e da insegurança alimentar quando se passa a ter terra e apoio para cultivar alimentos e gerar renda ou algum tipo de emprego seguro com salário que garanta a compra dos alimentos e a casa própria ou o pagamento do aluguel de uma moradia digna. Para que isso seja possível para os mais de 700 milhões em todo o mundo, muita coisa tem que mudar. É preciso deixar de gastar loucuras com a fabricação de armas e com guerras estúpidas, com produção de tanta coisa inútil que só serve para os ricos se exibirem e para contaminar a natureza, com tanta paixão por mais e mais propriedades de terra para nelas gastar absurdos com produtos químicos e venenos e para lucrar com a venda de produtos que envenenam, adoecem e levam à morte quem se alimenta com eles. E para finalizar esses destaques, deixar de gastar e lucrar com a loucura consciente de extrair mais fontes fósseis de energia, que tem tudo a ver com o aumento dos eventos climáticos extremos e que são o anúncio seguro do colapso climático que se aproxima. A fome e a insegurança alimentar não são culpa dos que sofrem com elas, não são nada naturais. São produzidas e só serão derrotadas quando os que concentram riqueza e poder tiverem vergonha na cara e quando tivermos políticas públicas que garantam condições de vida digna para todas as pessoas e para a Mãe Terra.
Encerra aqui a edição de número 3.763 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Yuri Bezerra, Sidney Souza, Caio Grambel, Neucelino Santarém, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.